E hoje a gente amplia o tema da conscientização da violência contra a pessoa idosa, porque hoje, dia 15 de junho, é o Dia Mundial da Conscientização. E a gente tem números crescentes de ocorrências em função até mesmo da pandemia. Só para a gente ter uma ideia, aqui em Caxias do Sul, cresceu 20% o número de notificações em relação a 2019, já que os dados que se têm fechado são os dados de 2020. Por isso, nós convidamos a vice-presidente do Conselho Municipal do Idoso, a Vanice Zancan, para falar um pouquinho mais sobre este tema. Bom dia, muito obrigada por nos atender, Vanice.
Oi, bom dia a todos os ouvintes da Gaúcha Hoje. Eu vou dizer obrigada pelo espaço, um assunto tão importante e sempre em pauta. Muito obrigada.
A gente que agradece, Vanice, até para entender melhor este crescimento das notificações, porque sempre gera aquela dúvida em outros casos de violência também, quando a gente fala de violência doméstica, se esse aumento é resultado de aumento, propriamente dito, de casos, ou maior coragem para denúncias. Até porque, embora possa ter aí uma maior informação, uma maior de divulgação dos canais para denúncias, a gente sabe também que o isolamento, o distanciamento dificulta isso. A que vocês atribuem esses 20% de aumento de casos em Caxias?
Então, só para nós retomarmos um pouquinho antes, hoje, então, mundialmente, o dia 15 de junho ele é celebrado mundialmente, para que tenhamos essa discussão do enfrentamento, né, de formas de enfrentamento da violência contra a pessoa idosa. Esse aumento, assim, sinceramente, nós não temos assim, um diagnóstico preciso do que levou a esse aumento. Nós temos algumas hipóteses de que, sim, a divulgação dos meios de denúncia é um deles, então pode aumentar, pode ser um dos fatores de aumento das denúncias. A questão mesmo da violência em si tem aumentado pelo fato do isolamento dos idosos ficarem por mais tempo em casa, já que os serviços de atendimento aos idosos nesse último ano não atenderam de forma presencial os idosos. Principalmente os serviços de convivência, centro-dia, projeto Conviver. Teve o atendimento, mas esse de uma forma remota, diferente. Então, os idosos passaram mais tempo em casa, e que pode sim ter sido um dos fatores do aumento da violência. Que passam a conviver por mais tempo com familiares, com vizinhos, enfim, né? Não tem outras atividades externas que previnem, que conseguem observar alguns movimentos do que está acontecendo com os idosos. Por mais
Vanice.
Que o... Oi?
Não pode concluir, Vanice.
Eu só espero dizer que, por mais dedicação que esses serviços tenham dispensado aos idosos nesse período, fazendo atendimento remoto, fazendo atendimento online, visita domiciliar, assim mesmo é muito diferente o trabalho do que estar com os idosos de forma presencial nos equipamentos, nos serviços, né?
Vanice, é a Juliana aqui falando. Bom dia.
Oi, bom
quando
dia,
a gente... Juliana. Quando a gente fala de violência, a gente tende a pensar em violência física, mas os idosos também sofrem outras formas de violência, né? Que formas são essas e qual é a mais comum?
Bom, além da violência física, a outra forma de violência que tem crescido de forma espantosa é o abuso financeiro, a violência financeira. Então, quando um familiar ou alguém de relação desse idoso se apropria dos bens desse idoso. E isso, então, nós podemos até lembrar a questão dos empréstimos consignados, que os idosos, às vezes, acabam para ajudar um familiar, né, acabam fazendo, né, comprometendo parte da sua renda, depois não tem essa devolução. Então, a questão financeira, o abuso financeiro tem crescido de forma considerável, e acredito que uma forma nova de violência, nova entre aspas, não sei se poderíamos dizer assim, Mas é nesse período em que nós vivemos de pandemia, quando teve toda essa campanha para ficarmos em casa, o isolamento, e quando eu convivo com uma pessoa idosa e me exponho a locais de possíveis contaminações, essa também é uma violência, porque também acabo, então, transmitindo aquele meu familiar idoso a contaminação pela Covid-19. Então, essa, eu acredito que nesse último ano tem sido uma nova violência que afetou os idosos, não só os idosos, mas a sociedade, mas quando que não praticamos esse isolamento, não seguimos as orientações sanitárias de uso de máscara, de se manter em casa, de se cuidar. Então, todas as vezes que eu me exponho e convivo com pessoas idosas, eu coloco essa pessoa em risco. E isso é uma forma de violência também.
Ivanice Zancan, vice-presidente do Conselho Municipal do Idoso, falando em novas realidades em função até mesmo da pandemia. Você falava sobre a situação da questão financeira que afeta também os idosos, em relação mesmo até da própria família, como faz uso desse dinheiro, daqui a pouco da aposentadoria desse idoso. E a gente tem a questão também que nesse último ano de pandemia a gente viu os golpes pela internet crescerem cada vez mais. Isso também é uma preocupação de vocês, de mais idosos sendo vítimas de golpes?
Ah, com certeza, sim. Nós vimos novos golpes surgindo, né? Surge a todo dia o golpe dos bancos, do cartão que foi clonado. Então, gentilmente, né? Alguém vai até a casa do idoso recolher o cartão, enfim. Então, tem novas formas, né? Mesmo porque pela internet, os idosos têm esse acesso aos meios, né? Virtuais de comunicação, e que por hora também podem, sim, ser vítimas de golpes, né, que são os golpes financeiros, né, que são praticados tanto por familiares quanto por pessoas externas, né. E a orientação sempre é que se faça a denúncia dessas situações, então, no PROCON, via PROCON, que também tem todo um trabalho de para prevenir esses golpes e de orientação aos idosos. O PROCON tem ali um atendimento especializado aos idosos. Tem um guichê especializado para esse atendimento.
Vanice, antes a senhora falava, né, de como a pandemia deixou essas pessoas em casa, né, acabaram, por seguir as recomendações de distanciamento, né, deixaram, por exemplo, de frequentar entidades que frequentavam, de realizar atividades que realizavam. Essas entidades que atendem pessoas idosas, elas têm atuado de alguma forma para continuar mantendo o vínculo com essas pessoas?
Sim, todos os serviços de atendimento aos idosos continuaram prestando atendimento, serviço, de forma remota. Nós sabemos que, por mais dedicação que elas tenham, por mais empenho, é muito diferente. É muito diferente a falta do contato, essa falta de estar num grupo, né? Então, o trabalho, ele tem sido, assim, por vídeo, os telefonemas, algumas visitas domiciliares, mudou a forma de atendimento. Agora, nesse momento, os serviços estão se reorganizando para voltar o atendimento presencial, com um número muito menor de idosos, mas gradativamente voltar ao atendimento presencial. Tanto os serviços de convivência quanto o centro dia, com um número
reduzido. Como é que a população,
né,
em geral pode auxiliar no combate à violência contra idosos? A gente sabe que tem essa questão de denunciar uma violência física, algo evidente, mas a gente tem muito essa violência psicológica e a própria pandemia afetando a saúde mental dos idosos. Então, qual é a orientação, qual é a dica para a população em geral também fazer a sua parte?
Bom, nós temos, sim, então, é uma responsabilidade cidadã a denúncia. Mesmo que essa violência não aconteça com alguém da minha família, mas quando eu fico sabendo, essa é uma obrigação não legal, mas muito mais moral, de notificar o que está acontecendo, porque às vezes o idoso não tem condições de fazer essa denúncia. Então, nós temos alguns canais para isso. Nós temos o Disque 100, que a denúncia ela pode ser feita de forma anônima, então, relatando o que está acontecendo. E também, para questões de orientação, nós podemos entrar em contato, pode entrar em contato com o Conselho Municipal do Idoso, através do telefone 3901-1253. Nós não somos um órgão que recebe denúncias, porque nós não fazemos esse tipo de trabalho, mas nós ouvimos e encaminhamos e orientamos, então, o que é possível fazer frente às situações de negligência, de violência física, enfim, de todas as formas de, que podem estar sendo cometidas contra a pessoa idosa.
Está cortando um pouco o sinal, mas só para a gente encerrar, né? Se a senhora puder repetir de novo esses contatos, o serviço para contatar, porque como cortou um pouquinho o sinal, daqui a pouco a pessoa não pegou. E também como é que é o atendimento policial especializado, como é que está atualmente em Caxias, porque a gente sabe que é um pleito de anos para a gente ampliar isso, e como é que as pessoas procuram também esse atendimento policial.
Então, o Disque 100, é só buscar o 100 mesmo, a denúncia pode ser feito o relato do que está acontecendo, pode ser de forma anônima, e depois, então, esse órgão encaminha para os municípios essa notificação. Também, em questão de orientações, pode ligar para o Conselho Municipal do Idoso no 3901-1253. E agora, recentemente, esse ano, que foi motivo de muita alegria, nós tivemos a abertura do cartório do idoso. Ele não é uma delegacia especializada, mas ele é um cartório, ou seja, a mesma delegada que atende as notificações de violência contra a mulher, atende também as notificações de violência contra idoso. Então, é junto à delegacia que pode ser registrada, então, a denúncia. Junto ao cartório do idoso.
Tá certo, que bom. Muito obrigada pelas informações e um bom trabalho para vocês do Conselho Municipal do Idoso. Vice-presidente Vanice Zancan, um bom dia.
Um bom dia, obrigada.